Eu gosto muito dos profetas menores. Quer dizer, eu gosto da Bíblia toda. Mas os profetas menores são livros que você pode ler, por exemplo, num único dia. Ah, hoje, antes de dormir, eu vou ler Sofonias, por exemplo. E você sabe por que eles são chamados profetas menores? Porque assim, por exemplo, olha, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles tinham mais ou menos 1,80m, 1,90m de altura. E esses, 1,60m, 1,58m, 1,62m, eles eram menores, baixinhos, não, eles eram menores que os outros. Não é isso, não? Não é, não? É. Muitas pessoas pensam que talvez fosse da importância, ou que eles não eram tão usados por Deus, né? Mas uma das coisas que nós podemos enxergar é, tá, pelo menos é o que eu estudei, né, que o tempo de profecia foi maior. Isaías, Jeremias, que nem a quantidade do livro. Você pegar o livro de Isaías, ele é bem maior. Você pegar o livro de Jeremias, é bem maior. Ezequiel também. Jeremias tem o livro do profeta Jeremias e tem ainda ali Lamentações. E Daniel não é um livro muito longo, mas as suas profecias, o tempo que ele passou como profeta e as histórias dele são maiores que as dos outros. É o tempo de profecia, o tempo que a pessoa profetizou, o tempo que ele foi usado como profeta. Você pega, por exemplo, a história de Jonas. Jonas tinha aquela lá que ele foi pregar em Nínive e tal, acabou a história dele, né? Mas não que eles sejam menores ou menos importantes, né? Nós temos profetas, por exemplo, que não tem livro. Não tem, nós não temos o livro de Elias, nem o livro de Eliseu. Não temos, mas são profetas importantes na história de Israel. Mas enfim, tem um profeta que ele disse algo que nos dá sempre esperança. Quem disse isso? Foi Abacuque, o profeta Abacuque. Inclusive, tem até músicas, hinos cantados em cima do que ele falou. Então ele disse assim, olha, portanto, ainda que a figueira não floresça. Eu acho que é importante eu falar onde está, né? Abacuque 3, versículo 17. Porque às vezes a pessoa, eu não sei quem ouve meu programa, de repente tem alguém que para. Há tempo atrás, há uns tempos atrás, tinha uma firma, eu não sei o que eles fabricavam, mas as pessoas chegavam 8 horas na firma, tal. Quando dava 9 horas, que era o horário que eu fazia, o patrão mandava parar, todo mundo tinha que ouvir o meu programa. Aí depois que eles continuavam a trabalhar, acho que o povo gostava de mim ali, né? Pô, pelo menos uma horinha aí sem fazer nada, pô. Né? Dormia, né? Então tá bom. Portanto, ele disse, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Você percebe que a preocupação que aflige o coração de muitos homens é a questão financeira, é a questão se manter. É ter algo. Sobreviver. Isso é tão notório que Jesus falou para os apóstolos: não andeis inquietos quanto ao comer ou ao vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe que necessitais todas essas coisas. Mas talvez você já leu isso muitas vezes, mas não reparou na sequência. Ele fala de três produtos e três produtos em situações diferenciadas. Então vamos lá. Ele fala figueira, a árvore que produz os figos, lógico. Ele fala da vide, que é a que produz uvas. E fala da oliveira, que produz a azeitona. Ele fala de três árvores, mas cada uma numa situação diferente. Por exemplo, ainda que a figueira não floresça, ou seja, se ela não florescer, não vai nascer figo algum. E eu percebi isso lá na gráfica ali, que nós trabalhamos ali, tem um pé de pitanga, né? Enorme. Eu nunca vi uma árvore tão grande assim. Ela tá toda carregadinha agora. Pra primavera, ela tá carregadíssima. Mas o ano passado, ela, além de carregada, ela deu uns frutos maiores, melhores, né? Então, a árvore tá ali, você fica esperando o momento dela florescer, dela dar o seu fruto. Então, ficamos ali esperando, aguardando ela florescer. Só que ela, infelizmente, não floresceu, no caso aqui a figueira. Se ela não floresceu, não nasceram as flores, lógico, não vai ter figo, tá? Nem haja fruto na vide. Bom, então poderíamos entender que floresceu, mas não teve fruto. Primeiro ele falou de flores, agora ele fala de frutos. Que não haja fruto, ou seja, há casos, existem situações em que a árvore floresce, fica toda florida, bonita, e acaba não produzindo fruto. E no fim fala, o fruto da oliveira minta. Ou seja, é a oliveira que deu o fruto, mas o seu fruto não prestou. É como os nossos pés de goiaba aqui, né? Aqueles que, olha, tá carregado, que lindo, e todas cheias de bichos. E eu tinha uns colegas malucos, os caras comiam com bicho e tudo. Você já viu esses caras assim? Você conhece? Caralho, você come a goiaba, você nem vê nada. Não dá nada. Bom, precisa ter alguém que coma aquela goiaba, né? Então não tem, não tem assim nada na Bíblia que esteja por acaso. Pastor Pedro, eu nunca tinha reparado nessa sequência aqui, né? Ainda que a figueira não floresça, que a videira não deu fruto, quer dizer, floresceu, mas não deu fruto. E a outra deu fruto, mas não prestou. São três sequências aqui. Que as ovelhas sejam roubadas, tiradas, e que ainda as vacas não consiga dar o seu leite. Eu, mesmo assim, continuo confiando no Senhor. Eu continuo confiando em Deus. No Deus de Israel, no Deus da nossa vida. Sabe, queridos irmãos, eu já vi pessoas que está fechando um negócio, por exemplo. Está para fechar um negócio. E aí então, quando está quase finalizando, a coisa não dá certo. E eu já vi pessoas, irmãos, que não foi um caso, foram dois, três, quatro casos. Ô, pastor, estava quase. Você já viu aqueles imóveis, por exemplo, que são para vender, mas na mão de várias imobiliárias? Não, de uma só. Então, estão trabalhando ali para tentar vender o imóvel. Mas a coisa não anda. Apesar que eu criaria uma lei, eu criaria uma lei da seguinte maneira. A partir do momento que você coloca pessoas para trabalhar no seu imóvel, para vender, não ficaria uma comissão somente para quem vendeu. Eu criaria uma lei assim. Mas assim, estou falando de coisas grandes, né? Por exemplo, tem imóveis que é uma fábrica que fechou, estão vendendo por 20 milhões de reais aquele espaço. Aí eu sou um corretor, né? Então a comissão é 100 mil reais, mais ou menos. Então eu começo a trabalhar. E mais um outro corretor. E leva cliente, traz cliente. Então eu criaria uma lei assim. Você vai colocar o dono do imóvel, uma pessoa, para trabalhar? É, só uma. Então tá bom, assina um documento, é essa pessoa que vai trabalhar. Pronto. Agora não, são três corretores. Então assim, quem vender, fica com 60 mil reais. Os outros dois que não venderam, 20 mil cada um. Por ter trabalhado. É? Aí o outro, mas foi eu que vendi. Sim, mas se o outro vendesse, você ia ganhar os seus 20, né? Tá bom, mas pastor, tá louco. Ah, então tá bom, fica 70 mil e 15 mil para cada um. Porque pelo menos, né? Não é por nada não, eu gastei uns 2 mil reais de gasolina, trazendo, levando, e fui lá buscar e tal. Ah, não fiquei num... E até mesmo, ficaria torcendo um pro outro. Ah, entre não vender, acho que de repente não vai vender esse ano aqui, se o outro lá vender, se me der 15 mil, tá bom. Todo mundo ganhar, né? Mas tem gente que vê a figueira até florescer. Mas não dá o seu fruto. A outra vez até dá o fruto, mas na hora de assinar ali, a coisa não vai. Não anda. Ou quando dá o fruto, é um negócio que não valeu a pena. Nossa, trabalhei feito um louco e o lucro aqui foi um negócio que deu o fruto, mas o fruto mentiu. Então, mesmo assim, que me chama a atenção no profeta, eu confiarei no Senhor. Eu quero dizer que o que não podemos perder é a fé em Deus. O que nós não podemos perder é a fé no Senhor. Não podemos deixar de crer que a qualquer momento Ele vai fazer um milagre acontecer. Eu lembro de um amigo que era corretor e o tempo que nós convivemos, pelo menos durante uns 3 anos, ele fazia planos. Eu vou comprar uma casa, vou comprar um carro, eu vou fazer isso, investir aquilo, pagar minhas dívidas, vou montar um negócio, por uma venda que ele estava quase fechando, que era a venda de um prédio. Era um prédio, a pessoa estava vendendo o prédio. Era uma empresa que tinha um prédio todinho, fechou. E ele, pastor, tô quase fechando. E eu não sei o que acontecia com ele, né? Não era comigo, era com ele, porque tantas pessoas na igreja davam testemunhos de prosperidade, de bênção. Ou então, pelo menos naquele caso lá, a coisa não ia, não sei. Deixei de falar com ele, não por briga, nada disso, por ele foi para um caminho, foi para outro. Talvez ele até tenha vendido. Tomara que sim, né? Mas eu lembro que ele pensava, pastor, na hora que floresceu, quer dizer, floresceu, já floresceu. Aí tinha um que já estava quase assinando. Pastor, segunda-feira, o rapaz vai lá assinar. O que, que foi? Ah, o pai dele disse, não invista nesse não investe, quer dizer, né? Ou invista, sei lá, nesse prédio aí. E aí não dava certo. Ô, pastor, eu tenho uma loja aí que vende alguns materiais e tal, que se... Pô, tá vindo uma firma, é pra comprar, pastor, olha, segunda-feira ele vem pra assinar, tá? E aí, irmão, deu certo? Ô, rapaz, na última hora, sabe? E não podemos desanimar, porque de uma forma ou de outra, o Senhor nos sustenta. De um jeito ou de outro. De uma forma ou de outra, mas ele acaba nos abençoando. Quando Elias bebia água daquele ribeiro e as aves lhe traziam carne todo dia e pão, ele, enquanto a terra estava passando fome, ele estava lá, tranquilo. Comia carne, comia pão, bebia água. Era a vidinha dele lá. Quando o ribeiro secou, Deus falou, vai até Sarepta de Sidom ali, tem uma viúva. Eu já ordenei que ela te sustente. Não ordenou para ela, né? Ela nem sabia que Elias ia lá. Eu dei a ordem espiritual para que ela te sustente. Então pode ir lá. Agora, sabe uma coisa que eu fico pensando? Por que que Deus mandou Elias na casa daquela viúva? Porque a gente sempre olha a bênção de Elias, né? A gente olha a bênção de Elias. E quando faltou o ribeiro, Deus falou, vai até aquela viúva lá, tal, que eu ordenei que ela te sustente. Você imagina, por exemplo, um rapaz que está sem nada aqui em São Paulo, sem emprego, sem nada. Aí eu cheio do Espírito Santo, falo, irmão, pegue esse único dinheiro que você tem, pegue um ônibus até tal cidade do interior. Chegando lá, eu já ordenei, chegando na estação, vai ter uma viúva lá, eu ordenei que ela te sustente. O cara começa a imaginar que tipo de viúva, hein? Hã? Tem uns que é capaz até de pensar assim, tomar que seja uma viúva nova, né? É, o pensamento dos homens é terrível, irmão. Os pensamentos são terríveis. Mas o que, que esse moço ia pensar? Ah, deve ser uma senhora, já viúva, que tem uns negócios e não tem quem toque para ela os negócios. E então, chegando lá, Deus falou com ela também, o pastor Pedro conhece ela. Aí você chega na rodoviária, Bruno, tem a senhora catando latinha no lixo. E Deus fala, essa aí. Ou você liga, ô pastor, tem nenhuma viúva aí, tem. É uma senhora assim, mas ela tá catando latinha. Bom, o que ela tá fazendo, eu não sei. Aí você chega nela e fala, a senhora, tem alguma coisa pra eu poder comer? Eu tô com uma fome, viagem, foram 8 horas aqui de viagem. Eu não tenho nada não, meu filho. Eu só vou vender essas latinhas aqui. Vou comprar 2 pãozinhos, pra mim, um pra mim e pro meu filho. Fritar o único ovo que tem e repartir. Hã? Já pensou? E Elias, ele entendeu que quando Deus falou, eu ordenei, eu dei a ordem espiritual, a ordem cósmica, se alguém quiser pensar assim, a ordem no universo, eu dei a ordem para que você seja sustentado por ela. Eu já defini isso, eu já determinei isso. Foi o que Elias entendeu. Aí você, se você entendesse a palavra de Deus, minha senhora, vamos lá na tua casa, faz o pãozinho, entendeu? E faz o primeiro pra mim, tá? Tô morrendo de fome, viu? Eu tô vindo com a palavra de Deus aqui, eu tô vindo com a bênção de Deus. Já pensou? Aí alguém fala pra aquela viúva, olha, toda a reciclagem da minha fábrica, a senhora pode vir buscar aqui todo dia. Mais ou menos 20, 30 quilos de alumínio. É uma maneira de Deus abençoá-la. Entendeu? Só que Elias foi um milagre, né? Porque ela abria todo dia a panela e tinha farinha. Gastava para fazer o pão, pegava o azeite, fazia o pão, o bolo. Chegava no outro dia e tinha azeite de novo. Nunca faltou. Nunca faltou o azeite e nunca faltou a farinha. De que forma Deus fez também? Eu conheço alguns que dizem, não foi igual no caso de Eliseu, que ele foi derramando lá o azeite, foi enchendo tudo e tal. Pode ser que alguém começou a lhe abençoar, alguém lhe dava um pouco de farinha, não importa. O importante é que nunca mais faltou. Nem o pão, e nem o azeite, e nem a água. Então, quando Deus dá a ordem, se Ele ordenou, a coisa acontece. Se Ele deu a ordem, tem que acontecer. Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que a oliveira minta, o fruto da oliveira minta, mesmo assim, eu vou continuar confiando no Senhor. Que se não vier aqui, e não vier ali, ou não vier dali, ou não vier do outro lado, de algum lugar virá a minha bênção. O crente, ele tem que levantar já acreditando que algo vai acontecer. E se não acontecer, vai dormir acreditando que algo vai acontecer. E se eu levantar, levanta acreditando, é hoje. Mas se não for hoje, vai dormir pensando, é amanhã. Porque é assim que Deus age. E sabe o que eu imagino? Que aquela mulher mereceu a bênção. Aquela mulher mereceu. Ah, pastor, mas ela não tinha fé. Como assim? Ela disse assim, eu vou fazer o último pedaço de bolo, vou comer eu, meu filho, e depois nós vamos morrer. Então talvez ela não murmurou. Senhor, tá aqui, ó, é o último pão, e se a tua vontade é que eu e meu filho venhamos a morrer, que assim seja feito. Ah, Deus, eu quero te agradecer pelos anos de vida que o Senhor me deu, por eu ter vivido, por eu ter uma alma. Então, pelo menos, quando eu morrer agora, que é o último pão que eu tenho, me receba para estar com o Senhor aí, porque, obrigado, mesmo assim eu estou feliz. O Senhor é o meu Deus. Ainda que não tenha o que comer, o Senhor é o meu Deus. Vai saber! Aí Elias, o quê? Ou melhor, o Senhor. Elias, pode ir lá na casa dela que o milagre vai... Já vou matar dois coelhos com uma cajadada só. Deus, ele é bom nisso, hein? Matar dois coelhos com uma cajadada só, né? Ele pega o moço que queria casar e a moça que queria casar lá do outro lado. Já junta aí. E forma uma família, né? No caso de Isaac. Deus sabe. Deus pode todas as coisas. Ele sabe matar dois coelhos com uma cajadada só. Ele vê a igreja perseguida em Damasco. Entendeu? E aí já vai o perseguidor, tudo que está saindo. Sabe uma coisa? Vou matar dois coelhos com uma cajadada só. A igreja está precisando se fortalecer mais. A igreja está muito incrédula. Então já vou converter. Paulo já vai convertido. Chega lá, já prega para eles terem mais fé. Deus é bom em matar dois coelhos com uma cajadada só. Ele é ótimo de fazer isso. E se eu pegar aqui, vai ter um monte de exemplos. E esse de Elias foi um. Ele já abençoou Elias e já abençoou a mulher também. O que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor, será salvo tu, e já aproveita e já seja salvo tua casa também. Tu e tua casa. Deus é maravilhoso. E eu vejo muitos crentes preocupados. Vivo, eu estou com medo, estou preocupado. Não, preocupação não é fé. Preocupação não é fé. Fé é você crer que a tua vida está na mão do Senhor. Ah, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Olha, nós não vamos adorar a sua imagem. E o Deus a quem nós servimos, ele pode nos livrar. Mas se não livrar, também estamos com ele. Porque poderia estar escrito assim: e foram lançados lá na fornalha de fogo, e ali eles morreram. Mas morreram não se prostrando diante da imagem de Deus. O que a gente ia pregar? Irmãos, eu tenho certeza que aqueles três estão na glória com o Senhor. Alguns cristãos no começo da igreja foram lançados na cova dos leões. Deus livrou Daniel lá na cova dos leões, mas não livrou alguns cristãos. Mas eles, como os historiadores contam, morreram glorificando e exaltando ao Senhor. Então, se faltar, estou com Deus. Se não faltar, estou com Deus também. Eu não estou com Deus só se a porta abrir. Se fechar também, estou com Deus. Deus é na minha vida. Nosso futuro está a passar a eternidade com Ele. Então, aqui na Terra, como vai ser, de que jeito vai ser, também está na mão dEle. Porque Ele pode todas as coisas. Porque Ele é Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não aconteça da vida dar o seu fruto, ou até a oliveira, o seu fruto for ruim, mesmo assim eu vou continuar crendo no meu Deus. Eu vou continuar confiando no meu Senhor. Vejo crentes ficarem decepcionados com Deus. Não, mas eu fui lá naquela empresa, eu fiz a entrevista, eu estava com tanta fé, pastor. Eu estava com tanta fé. E aí? Ah, quando chegou na entrevista, eu fiz a entrevista, eu vi que gostaram de mim, tudo. Na segunda-feira me ligaram dizendo que ficaram com outro funcionário e não comigo. É, mas você não falou que estava com fé? Então, mas eu estava com fé. Isso aí não é fé. Você estava querendo trabalhar naquele lugar, independente de qualquer coisa. Quando não abriu a porta, aí veio a tristeza, a angústia, a dúvida. Fé é o seguinte: ah, não abriu essa porta não? Não. Interessante, né? Eu estava tanto querendo trabalhar nesse lugar, meu coração estava com tanta vontade de trabalhar lá, mas, bom, eu continuo confiando no meu Senhor. Eu continuo confiando no meu Deus. Deus, foi a tua vontade isso? Tá bom, continuo confiando no Senhor. Às vezes, numa dessa tarde, a mesma firma liga. Companheiro, o outro rapaz lá não era o que a gente pensava, não. Quer vir começar amanhã? E já teve casos. Eu lembro de um testemunho de uma moça que ela estava procurando emprego, negócio de cabeleireira. E tem uma empresa aí de cabeleireira, assim, que é muito, muito chique, esqueci o nome. E ela foi numa, na outra, ela não tinha muita experiência. Tinha experiência, mas não a experiência de trabalhar numa loja dessa, né? Numa empresa como essa. E passando em frente, ela foi, ela viu lá. Quando ela viu ali, ela falou: eu vou lá ver se está precisando. E ela disse: porque o meu Deus é Deus. E ao entrar naquele, porque é uma rede, né? Mas ao entrar naquele salão, ela procurou o gerente e disse que o gerente estava irritado, que o gerente estava ali, sabe? Decepcionado, talvez, com o funcionário. Ela chegou: oi, tudo bom? Vocês estão precisando? Estou precisando e é para começar já! Vai, pega, apanha! Pega, você tem prática, mais ou menos. Então vem cá que eu vou te ensinar. Vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Então você vai começar lavando o cabelo aqui. E eu lembro que a moça, anos trabalhando no mesmo lugar, deu sorte de pegar um cara que estava irritado, talvez com um funcionário que só falta, talvez tinha 4, 5 mulheres lá para lavar, tinha que lavar o cabelo para poder depois fazer o corte, e, ou então pelo menos iniciar ou tingir e tal, e a pessoa não vê, ele tá desesperado, a moça entrou, tá precisando, falou: tô, mas é para começar agora, tá? Então já vai lavando o cabelo daquela mulher ali, e a moça já: opa, é comigo mesmo. Aí pam, 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 e o cara falou: pô, não é que a menina é esperta? As coisas acontecem, entendeu? É, as coisas de Deus são assim, elas são relâmpagos, de repente, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente, veio um som veemente, impetuoso, olha Deus agindo. Eu quero que todos guardem esta palavra no seu coração.